Debatida no Congresso Nacional há pelo menos 2 décadas, a reforma tributária deve ficar para 2023. Duas propostas estão em discussão, uma no Senado e outra na Câmara. Os dois textos têm, no principal ponto em comum, a extinção de vários tributos que seriam substituídos por um imposto sobre valor agregado. Para falar sobre a reforma tributária, nós convidamos Marielbe Queiroz, professora e advogada tributarista e consultora do Grupo de Reforma Tributária da Confederação Nacional do Comércio. Marielbe, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gesiel, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com você.
Mary, no começo do ano havia uma expectativa aí de que a reforma tributária em discussão no Senado avançasse e chegasse, pelo menos, a ficar à disposição para votação no plenário. O que é que segurou a reforma?
Veja só, Gesiel, todo mundo quer fazer uma reforma tributária para chamar de sua. Então, como você falou, há mais de 20 anos que se discute uma reforma tributária em grande escala, mas já são feitos ajustes pontuais. Mas ainda bem que não avançaram essas reformas, essas propostas que estão aí, porque elas não são boas. Elas prometem fazer uma série de ajustes que não acontecem na prática. Por exemplo, promete acabar uma série de tributos e será 5, uma promete 5, outra acaba 9 e ser criado 2 novos tributos. Entretanto, vão continuar os 5 ou os 9 mais 2 tributos, ou seja, durante 5 anos, vamos ter 11 tributos ou 7 tributos, dependendo da proposta. Então, na realidade, o que é que nós vamos ter? Não vamos ter a simplificação prometida. Vamos ter mais complexidade, porque vamos ter os problemas que temos hoje e mais os problemas dos novos tributos, que têm várias inconstitucionalidades, né? Então, veja, o nosso sistema é complexo, o nosso sistema é oneroso. Nós temos um sistema tributário com vários tributos, vários encargos, várias obrigações acessórias que tornam mais caro ainda o pagamento de tributos pelo povo. Porque, na realidade, quem paga tributo não são as empresas, ninguém. É o povo que consome. E nós, no Brasil, temos uma grande tributação sobre o consumo. Então, ainda bem que não saíram essas propostas que estavam aí, porque elas não realizam o que prometeram, que seria simplificação e redução de tributos.
Bom, já se fala, inclusive, existe até um ditado no meio aí dos economistas e tributaristas que não existe nada mais permanente do que um imposto provisório, né? Coloca-se um imposto ali, isso aqui vai ser só provisório e vai ficando, e é como você acabou de falar, acaba sendo mais um imposto ao invés da retirada daqueles que estavam na pauta para sair.
Você lembra da CPMF,
sim,
que era IPMF, e terminou ficando anos até que acabou, e toda hora querem criar novamente, que é um imposto fácil arrecadação, arrecada muito, e aí toda operação bancária que fizer vai incidir. Só que tem um pequeno detalhe, todo mundo paga, o menos favorecido, o mais pobre e o mais rico, porque passou dinheiro no banco, vai incidir. Mas essas reformas, elas pretendem acabar o imposto sobre o consumo, tornar menos oneroso. Mas na realidade, quando você vai olhar as alíquotas que estariam sendo pretendidas, elas vão onerar muito, principalmente o prestador de serviço, que teria um aumento de carga tributária, dependendo da atividade, de 300% a 600%. Por exemplo, hospital, transporte, educação. Então, setores vitais teriam um enorme aumento de carga tributária com essa reforma tributária que está sendo prometida.
E ultimamente, Mary, ficou muito na pauta, muito em evidência aí a questão da lei que estabelece um teto do ICMS para combustíveis, energia, comunicações e transportes. A recente aprovação dessa lei, ela de alguma forma prejudicou ou prejudica a discussão da reforma tributária?
Veja, são coisas à parte. Nós precisaríamos realmente ter uma reforma tributária. Veja, eu sou absolutamente a favor de uma reforma tributária que tenha bom senso, equilíbrio e que realmente resulte em desoneração do consumo. Mas o que é que acontece? Essa do ICMS foi muito boa. Reduziu na ponta para o povo, né? A gente vê na bomba, quando a gente vai botar gasolina, reduziu bastante. E aí o que é que acontece? os estados vão arrecadar menos e alguém vai pagar a conta. Então, a questão no Brasil é que nós temos um alto custo, um gasto muito alto do país, estados, municípios, independentemente de qualquer governo, de qualquer partido. Aí, por conta disso, precisa arrecadar muito. Então, veja, diminuiu combustíveis, mas alguém vai pagar a conta disso e tenho certeza, novamente, que é o povo. Agora, se ela prejudica a reforma tributária, ela é uma antecipação de alguns pontos da reforma tributária. Uhum. Mas não se justifica que tenhamos 27 estados legislando sobre ICMS, 5.600 municípios legislando sobre ICMS, que são tributos iguais, né? Então, precisamos realmente fazer um ajuste para simplificar e tornar a carga tributária adequada.
E principalmente para as empresas, né? Porque é um custo que fica muito alto para as empresas, é imposto demais, alíquota demais, muitas leis e as empresas, ao invés de produzir, muitas delas estão com departamentos inteiros só tentando entender aquele cipoal de leis tributárias. Isso, com certeza, além de prejudicar a produtividade das empresas, impede que outras empresas, ao darem uma olhada na questão tributária brasileira, pensem duas vezes antes de investir no país, o que acaba sendo muito ruim, né, Melody?
Com certeza, deixa de atrair novos investimentos, mas principalmente também a insegurança. Então, veja, quando você tem regras claras e permanentes, aí você já sabe o que esperar. Mas quando você tem a variação, por exemplo, a jurisprudência, os tribunais, uma hora julga de um jeito, outra hora julga de outro, alteram-se as regras no meio do caminho, então isso gera insegurança porque você não sabe, vai fazer um investimento e você não sabe exatamente quais regras daí a 5, 10 anos vão ser obedecidas. E isso, com certeza, deixa de gerar investimentos e interfere na economia. E interferir na economia interfere no emprego. E aí isso é uma cadeia que se sucede.
Qual a sua expectativa do Congresso a ser eleito em outubro aprovar uma reforma tributária em 2023, meu?
Veja, espera-se que haja uma reforma tributária, né? Você vê, todo o governo que entra quer aprovar a reforma tributária, todo presidente de Congresso, de Câmara quer aprovar uma proposta. Esperamos que realmente haja um bom senso para o debate para 2023 e provavelmente teremos uma grande renovação nesse Congresso e vamos ver se as cabeças novas que entram, elas têm um maior bom senso realmente de pensar no coletivo, de pensar na sociedade, na economia brasileira, para aprovar uma reforma tributária importante, necessária, que simplifique e reduza essa carga tributária e que estimule a economia. Vamos torcer e escolher em quem votar direito, né? Porque todo candidato promete, apesar que ainda não conhecemos as propostas dos novos candidatos, né? Ninguém ainda expôs o que é que pretende fazer com relação à tributação, mas vamos refletir sobre essas propostas para escolher bem quem votar em outubro para, em 2023, termos um outro cenário.
Mary Elbe, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado e as suas informações. Obrigado e até uma próxima.
Muito obrigada a você. Bom dia.